DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Angola preside a União Africana e João Lourenço promete ajudar a pacificar o continente.
E cuidar da implementação pelos Estados-membros das políticas económicas e sociais que promovam o progresso e o desenvolvimento do nosso continente.
Imigrantes angolanos na Alemanha preocupados com as políticas anti-imigração propostas pelos partidos concorrentes às eleições do próximo domingo.
Serão famílias que serão divididas. São pessoas que vivem aqui há anos e anos, construíram suas existências aqui. Então isto será um problema sério a acontecer aqui na Alemanha.
Estes são os principais temas que vão dominar o Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, com a apresentação de Amos Fernandes e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Terminou neste domingo em Addis Abeba, capital da Etiópia, a 38ª Cimeira da União Africana, que abordou os desafios do continente, nomeadamente os conflitos no Sudão e no leste da República Democrática do Congo. Angola assumiu a presidência rotativa da organização e João Lourenço, presidente angolano, promete ajudar na pacificação do continente. Há quase 2 anos, o Sudão está mergulhado num conflito entre o Exército e o Grupo Paramilitar Forças de Apoio Rápido, que já provocou a morte de cerca de 150 mil pessoas, segundo dados das Nações Unidas, e pouco mais de 11 milhões de deslocados. A União Africana diz-se preocupada com a guerra e, por isso, apelou neste domingo a um cessar-fogo permanente para o alcance da paz. Sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo, a União Africana exige a retirada imediata do movimento 23 de março, M23, na região de Goma. Bankole Adeoye é comissário da Organização para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança.
We are all very, very concerned about an open regional war.
Estamos todos preocupados com uma guerra regional aberta no leste da República Democrática do Congo. Por isso, retiramos a necessidade do M23 e os seus apoiantes se desarmarem e se retirarem do aeroporto de Goma e de outros territórios ocupados. Por seu turno, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, convidado à Cimeira da União Africana, também defendeu o fim dos combates no leste do Congo, por entender que ameaçam empurrar toda a região para um precipício. A escalada regional deve ser evitada a todo custo. Não existe uma solução militar. O diálogo tem de começar e a soberania e a integridade territorial da República Democrática do Congo têm de ser respeitadas. Já a primeira-ministra da República Democrática do Congo, Judith Musino Ataluka, acusa as tropas ruandesas de atacar o território congolês e exige a sua retirada. A 38ª Cimeira da União Africana também foi marcada pela tomada de posse de João Lourenço, que presidirá a Organização Continental durante 1 ano. Na sua primeira declaração, na qualidade de presidente da União Africana, o estadista angolano garantiu continuar os esforços para a pacificação do continente.
E cuidar da implementação pelos Estados-membros das políticas económicas e sociais que promovam o progresso e o desenvolvimento do nosso continente.
Os líderes da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, enaltecem a indicação de Angola para presidir a União Africana. Daniel Chapo, presidente moçambicano, é disso exemplo.
Esperamos uma grande liderança. Há sensivelmente 20 anos que um país africano de língua portuguesa não presidia a União Africana. Portanto, o último foi Moçambique, através do presidente Chissano, e regressar hoje como país africano de língua oficial portuguesa a presidir a União Africana é realmente uma grande vitória.
Por seu turno, o chefe de Estado santo-tomense, Carlos Villanova, considera um orgulho para a CPLP.
É motivo de orgulho, é motivo de alegria. Angola é um país que está em 3 sub-regiões e, sendo presidente da União Africana, nós da CPLP podemos tirar também partido e vantagens desse facto.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, foi eleito novo presidente da Comissão da União Africana. Youssouf sucederá ao tchadiano Moussa Mohamed Faki, que cumpriu o seu segundo e último mandato de 4 anos à frente da Comissão da União Africana.
DW. Voz da Alemanha.
Agora abrimos o nosso primeiro espaço do ouvinte, onde perguntamos o que esperar da presidência angolana da União Africana e se Angola conseguirá travar os conflitos no continente. Recebemos muitas mensagens para já. Aníbal da Sambula comenta que não há absolutamente nada no João Lourenço. Passarinho Molhado também diz que não se deve esperar nada de João Lourenço. Ora, vejamos, foi mediador do conflito na República Democrática do Congo com o Kagame, o que resultou, pergunta este nosso internauta, que ao mesmo tempo responde que nada resultou, aliás, piorou a situação no Congo. Com João Lourenço teremos muitas guerras e invasões e o desaparecimento da democracia em África, escreve Passarinho Molhado. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço deverá realizar uma visita a Timor-Leste entre os dias 9 e 11 de março, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense. Segundo Benedito Freitas, será a primeira visita de um presidente angolano ao país e tem um significado muito importante para Timor-Leste. A polícia angolana deteve no último sábado em Luanda 12 ativistas quando se preparavam para realizar uma manifestação contra a fome e o desemprego. O advogado angolano Zola Bambi informou neste domingo que os ativistas continuam detidos arbitrariamente e pede a sua libertação. O advogado teme que hoje sejam forjadas provas para os incriminar. Face às constantes manifestações contra o custo de vida em Moçambique, o presidente moçambicano Daniel Chapo admitiu ontem a possibilidade da retirada do imposto sobre o valor acrescentado IVA em produtos da primeira necessidade e a intervir para a redução dos preços de combustíveis. Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas ontem em consequência de um acidente de aviação no distrito da Manhissa, na província moçambicana de Maputo, no sul do país, disse uma fonte oficial à Lusa. Outras 2 pessoas terão morrido e 17 ficaram feridas no mesmo dia no outro acidente registrado no distrito de Zavala, na província de Inhambane e também no sul de Moçambique.
DW África, Deutsche Welle.
No ar está o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bonn, na Alemanha. O discurso anti-imigração domina a campanha para as eleições antecipadas do próximo domingo, 23 de fevereiro, aqui na Alemanha. Os imigrantes africanos estão a viver, dizia, uma incerteza sobre o seu futuro, como reporta o jornalista DW Nelson Camuto.
Imigrantes africanos na Alemanha temem o impacto do discurso anti-imigração nas eleições de 23 de fevereiro. Os partidos de direita, como a União Democrata Cristã, CDU, e a Alternativa para a Alemanha, AfD, têm defendido um maior controlo sobre as fronteiras, políticas mais restritivas para imigrantes e deportações em massa. Em Frankfurt, no estado de Hessen, a DW África encontrou o engenheiro angolano Silvio Nzambi, que trabalha numa das maiores empresas de telecomunicações da Alemanha. Originário da província do Uige, Nzambi expressou preocupação com o discurso político crescente contra os imigrantes e teme os impactos negativos, especialmente sobre as famílias de imigrantes dos PALOP.
Temos nas nossas comunidades indivíduos que estão num processo de exilados e esses são os alvos dos receios. Serão famílias que serão divididas. São pessoas que vivem aqui há anos e anos, construíram suas existências aqui e de um minuto a outro a pessoa não se revê daquilo que fez durante anos. Calhar não terá um emprego que lhe sustente. Então, isso será um problema sério a acontecer aqui na Alemanha.
Apesar das incertezas vividas por imigrantes legais, muitos oriundos dos PALOP, Nanganga Miguel, engenheiro mecânico residente na Alemanha desde 1991 e líder da ONG Anglo-German Support desde 2022, sublinha que a situação deve ser encarada com paciência.
E já vivemos altos e baixos, e o nosso nome é paciência, é ouvir e esperar.
Ainda assim, Zambi solidariza-se com os angolanos que possam ser afetados por um endurecimento das políticas migratórias, especialmente no controlo das fronteiras.
Abandonamos o país, procuramos uma vida melhor. Se nós cumprimos as leis, trabalhamos, pagamos impostos e é isto que nós queremos também que eles façam para nós.
Os partidos conservadores democratas cristãos CDU, Alternativa para a Alemanha AfD, Verdes, Partido Democrático Liberal FDP e Partido Social Democrata SPD estão entre os que disputam a chefia do governo alemão nas eleições de 23 de fevereiro. Nelson Camuto, DW.
DW Notícias.
E sobre as eleições na Alemanha, digo-lhe que o candidato conservador Friedrich Merz e o chanceler cessante da Alemanha, Olaf Scholz, disseram ontem durante um debate que dizia, voltaram ontem durante um debate a traçar críticas sobre a imigração ilegal no país. Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, de terceiro nas sondagens, e Merz, o candidato da União Democrata Cristã e da sua congênere bávara, a União Social Cristã, favorito nas sondagens, concordaram na rejeição de acordos com a extrema-direita. E quando estamos neste momento há uma semana das eleições legislativas antecipadas. Os chefes de governo da Alemanha, Reino Unido, Itália, Polónia, Espanha, Países Baixos e Dinamarca, os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia e o secretário-geral da NATO estarão nesta segunda-feira numa reunião promovida pelo presidente francês Emmanuel Macron sobre a Ucrânia e a segurança na Europa face aos avanços dos Estados Unidos para conduzir negociações que ponham fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. A União Europeia apontou ontem o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e as autoridades russas como os responsáveis máximos pela morte há um ano do líder da oposição, Alexei Navalny, numa prisão do Arco. O bloco comunitário incitou ainda Moscou, através de uma mensagem em nome dos 27 países membros, a libertar imediatamente os seus advogados e todos os presos políticos. O Gabinete de Segurança de Israel reúne-se hoje para analisar a segunda fase do cessar-fogo em Gaza, após conversações entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o enviado do presidente norte-americano para o Médio Oriente, informou o Gabinete de Benjamin Netanyahu em comunicado. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia. Aprender do ouvido, votos de uma ótima escuta.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, Tiago encontrou por acaso uma antiga colega de escola, Nélia. Enquanto estava com ela, o jornalista ficou a par da polémica que envolve o novo hospital privado da cidade. Depois de várias pessoas se terem queixado de dores de estômago e mal-estar, surgiu nas redes sociais a acusação de que teria sido o hospital a envenenar a população para que as pessoas fossem lá tratar-se. Mas Tiago quer saber mais e resolve investigar. Neste episódio, voltamos ao novo hospital da cidade. a multidão que se dirigia ao hospital privado de Calanda aumentava. As nuvens de poeira dificultavam a visão mesmo a poucos metros de distância. No ar sentia-se um cheiro forte à transpiração devido ao amontoado de gente. À medida que caminhavam, as pessoas entoavam cânticos. A população de Calanda estava furiosa. O novo hospital da cidade estava deliberadamente a adoecê-los para ganhar dinheiro com o seu tratamento. Gritavam: por que outro motivo começariam todos a ficar doentes logo após a abertura do hospital? Gritou Mário. Jovem encorpado, Mário tinha 29 anos. Estava sempre metido em problemas e os seus olhos deixavam transparecer violência. Escusado será dizer que nunca terminou a escola e trabalhava como intermediário de milho e camionista, comprando milho a agricultores e fornecendo-o a diferentes pontos de venda. A multidão tinha agora chegado ao hospital privado. A gritaria e os cânticos tornaram-se mais furiosos.
Exigimos falar com o diretor deste hospital agora mesmo!
A doutora Alda ouviu a confusão do seu consultório. Pegou no telefone, ligou para a segurança e perguntou o que se passava lá fora. Estão a dizer que estamos a fazer adoecer as pessoas para podermos ganhar mais dinheiro, disse-lhe o chefe da segurança. Mas isso é um disparate. Eu vou falar com eles, disse decidida a doutora Alda. Quando saiu pela porta da frente, ficou no topo dos degraus da entrada e tentou gritar para se fazer ouvir.
Eu sou a doutora Alda. Trabalho aqui e peço a todos que se acalmem. Por favor, deixem-nos fazer o nosso trabalho. Estamos a tratar de muitos pacientes. Ouviram o que ela disse?
Gritou Mário.
Ela disse que eles têm muitos pacientes, o que quer dizer que nos envenenaram de propósito para que viéssemos aqui tratar-nos e eles fizessem dinheiro com isso.
Os manifestantes estavam cada vez mais agitados. De repente, algo passou a poucos centímetros da cabeça da doutora Alda, acertando no vidro da janela atrás dela. Os manifestantes estavam a tirar pedras. A doutora Alda baixou-se e começou os gritos enquanto via outras pedras serem atiradas na sua direção.
Parem! Parem! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Socorro!
Nesse momento, alguém a agarrou pelo braço e puxou-a para dentro do hospital. Era o chefe da segurança. A sua cabeça estava a sangrar. E pouco antes de desmaiar, a doutora Alda ouviu sirenes da polícia à distância.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Ora, neste jornal destacamos que Angola passará a presidir a União Africana e perguntamos o que se pode esperar da presidência angolana da União Africana e se Angola irá conseguir travar os conflitos no continente. Os comentários continuam a chegar na nossa página de Facebook. Por exemplo, Jamal Supia escreve aqui: de Angola não há nada de especial. Hilário Pins diz que João Lourenço não tem bagagem para isso. E depois Lino Alfredo Dino comenta que os problemas do continente são imensos. Um ano na condução dos destinos da União Africana é muito pouco. Deve João Lourenço selecionar os problemas mais candentes e trabalhar nos mesmos. E de Nelito Ndapandula escreve que a União Africana não existe. A União Europeia, sim, tem dinheiro, controla a economia europeia e consegue proteger a própria Europa. É assim que colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta segunda-feira. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024. A apresentação foi de Amos Fernando e a edição de Madalena Sampaio, já sabe. Nos voltamos amanhã à mesma hora para lhe trazer a atualidade informativa do que acontece na Lusofonia e não só, mas esta noite não perca mais notícias no Jornal da Noite e também não perca a atualidade em dw.com/português. Até lá, fique bem e tenha uma boa semana.